Dali, torcedor São Paulino, seja muito bem-vindo, torcedor do São Paulo, seja muito bem-vinda, torcedora do São Paulo. Estamos começando mais uma live do GE Tricolor aqui. Sou João Pedro Brandão, estarei no comando de mais uma live, de mais um podcast. Sempre um prazer estar falando para você. E ao meu lado aqui nos estúdios da TV Globo, Felipe Gomes Ruiz, também conhecido como Praz, aqui entre nós, e conhecidíssimo de você, São Paulino e São Paulina, tuiteiros e tuiteiras, né? Aclamado no Twitter, Felipe Ruiz. Além dele, teremos Marcelo Braga, setorista do Tricolor no GE.globo, e Caio Domingues, o Resenha Tricolor, nossa voz da torcida aqui no GE, para falar do que foi essa partida do Tricolor contra o Guarani, mas para falar de muito mais coisa. Tem um certo colombiano aí que parece que vai conseguir jogar já nessa primeira fase ainda do Paulistão, tem reserva do Caleri na mira, tem muita coisa. Então, você que está vendo aí no YouTube ao vivo, fica com a gente até o finalzinho, porque tem coisa boa. Se você já conhece a galera, já curte aqui, deixa seu like, compartilha com seus amigos e amigas, porque falaremos aqui bons minutos sobre o Tricolor. Praz, vou começar contigo que tá aqui ao meu lado. A gente até trocava algumas figurinhas sobre essa partida contra o Guarani antes de entrarmos no ar. E até pego um gancho de uma fala do Caião, no nosso último episódio, que ele falou que o time do Carpini em muitos momentos lembra, né, o time do Rogério Ceni no último Campeonato Paulista, que tinha uma intensidade de jogo boa, tinha um volume de jogo principalmente muito bom, ficava bastante tempo com a bola, encurralava o adversário no campo de ataque, né, no campo de defesa do adversário, mas acabava faltando ali aquele último passe, aquela última opção, um drible, que o Rogério reclamava muito que não tinha. Hoje temos, né, o time que começou a partida ontem com Ferreira de um lado, com o Eric do outro, tem esse um contra um, mas São Paulo sofreu ainda, apesar de sair na frente, depois tomou um empate, e aí no segundo tempo caminhou ali para aqueles chuveirinhos que acabavam resultando em nada. Então já passo para você, meu amigo, que você até comentou, né? Primeiro tempo que agradou um pouco mais, e o segundo que algumas opções do Carpini ali, a saída do Eric, talvez a gente não iria concordo por essas opções, né, Praz? Seja bem-vindo, meu amigo.
Valeu, Joãozinho, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá com a gente na live, pro Caião, pro Braguinha, para você. Eu acho que o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, dos melhores da temporada até agora, com muitas opções de criação de jogo. Ferreirinha pela esquerda, apesar de errar muito nas finalizações, deu opção o tempo todo, levou pro individual. O Eric na direita também, o Eric acertou um lindo passe de calcanhar, foi opção o tempo todo. São Paulo fez um bom primeiro tempo, poderia até estar ganhando de mais do que 1-0 quando toma o gol já nos acréscimos da primeira etapa. No segundo tempo, achei que o Carpini foi mal nas escolhas, também não teria tirado o Eric. Acho que se fosse para tirar um dos dois, teria tirado Ferreirinha, mas talvez eu nem teria mudado. Eu acho que várias vezes o São Paulo não faz o primeiro tempo bom e o Carpini mantém o time. Ontem acho que poderia ter mantido, apesar de ter tomado empate no fim do primeiro tempo, mas jogou muito bem. E aí acho que depois o São Paulo desencontrou, o Lucas até entrou bem no jogo, mas aí depois, para pôr o Luciano, o Carpini joga o Lucas para a esquerda e aí ele dá uma sumida do jogo, não foi tão bem. O Luciano, mais uma vez, tecnicamente, não entrou legal, não entrou acertando. A temporada do Luciano é abaixo do que se espera dele, do que ele até já mostrou com a camisa do São Paulo. Acho que é um time de muitos ajustes ainda, e talvez o principal dele seja a bola parada defensiva. Quando o Arboleda não tá em campo, a gente fala muito isso, o Arboleda é impressionante a capacidade dele no jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo. Quando ele não tá em campo, o São Paulo sofre muito. Tomou aquele gol contra o Mirassol, o gol contra o Corinthians foi de uma bola parada, e o gol de ontem do Guarani de empate foi num escanteio. Então acho que o Carpini tem que ajustar isso, acho que é um problema considerável desse início de trabalho dele, mas ao mesmo tempo acho que não é terra arrasada. Acho que o próprio jogo de ontem mostrou que o São Paulo já tem variações, já tem opções ofensivas. Acho que os ajustes passam principalmente pela parte defensiva, João.
Tô contigo nessa. O São Paulo cede muitos gols ali em que o adversário não estava num momento bom do jogo, não estava oferecendo maiores riscos, mas acaba cedendo gol, o que dificulta muito. E muitas vezes esse gol o deixa atrás do placar, não foi o caso de ontem, mas aí que o time se retrai de vez, né, o time adversário, e o que, claro, deixa a missão do São Paulo muito mais difícil. Caião, como eu o citei aqui na minha abertura, né, falando sobre essa lembrança de um São Paulo do Rogério, que eu, por muitas vezes, gostava do time do Rogério Ceni, sempre não, mas em muitas ocasiões defendi o Rogério, as ideias dele, mas falei da lembrança do time do Rogério num lado ruim, né? Aquele time do Rogério que tinha volume de jogo, mas não conseguia machucar o adversário, empurrava e não conseguia machucar. Você ficou com essa mesma sensação ontem? O que mais você achou? Seja bem-vindo, meu amigo.
Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar com vocês de novo. Fiquei com essa sensação, mas algo que me incomodou demais, e é algo que já tem me incomodado no São Paulo fora de casa, como vocês falaram, São Paulo no primeiro tempo criou bastante, criou mesmo, teve muitas oportunidades, o Ferreirinha teve uns 2-3 lances ali que poderia ter aberto o placar, e quando abriu o placar, finalmente, o São Paulo ele tira o pé, o São Paulo ele para de querer propor o jogo e passa a tentar administrar o jogo, e fora de casa isso é um risco enorme, como tem se mostrado desde o ano passado. Para mim, um lance muito simbólico foi no final do primeiro tempo, antes do São Paulo tomar o gol. O Ferreirinha ele teve umas 3-4 oportunidades de puxar o contra-ataque ali, de acelerar o jogo. Ele parava a bola no meio de campo, voltava para o sistema defensivo e puxava o adversário todo para o campo do São Paulo. Então é um São Paulo que criou, é um São Paulo que teve oportunidades, mas quando fez, parou. E aí não resolve, aí não serve para nada. O São Paulo precisa continuar propondo o jogo, tá certo, fora de casa, você não precisa se expor, você não precisa se abrir tanto, mas é um time que precisa matar o adversário, porque senão, como foi muito bem falado aí por vocês, é um time que está tomando gol muito fácil. Acho que o São Paulo tomou gol em quase todas as partidas do campeonato, e se a gente olha como são esses gols, são gols muito fáceis de ser tomados. Esse do Guarani é um bate-rebate, o cara praticamente mal encosta na bola. Do Red Bull, a gente falou aqui no podcast passado que o cara mandou no meio de três. Então é um time que está levando muito gol e não mata o adversário. Então, assim, não é por acaso que o São Paulo está 4 jogos sem ganhar. São Paulo, dessa vez, concordo com vocês, achei que o Carpini fez uma alteração no começo do jogo que deixou o time mais leve, que deixou com uma proposta mais agressiva, estava tudo bem, até que de repente ficou tudo mal. Foi falado aqui, não mexeria também no intervalo, não mexeria, tudo está certo, tem Lucas, tem o Rato, tem um monte de gente no banco que precisa entrar. Mas a minha única questão aqui é se o Eric ainda está com aquele inchaço no joelho, que foi falado na outra rodada, porque eu também não vejo por que tirar o Eric naquele momento, sendo que o São Paulo tinha feito um bom primeiro tempo. Então, assim, em resumo, o São Paulo repete os mesmos erros e o São Paulo começa a preocupar, tanto na tabela quanto em termos de atuação. A gente agora tem 3 jogos fundamentais e um clássico às vésperas de uma estreia, de uma provável estreia na Libertadores. Então, assim, qual é o São Paulo que a gente vai ver? É o São Paulo que vinha bem no começo da temporada ou é o São Paulo que vem se apresentando nos últimos 4 jogos? Porque se for esses últimos 4, é para deixar o torcedor preocupado, sim.
É isso aí, Caião. Com certeza, claro. A gente tá aqui, não vai mudar o tom do que a gente já falou nos últimos episódios, que ainda é um início de trabalho, que é natural, alguns ajustes, enfim. Mas também não é porque início de trabalho que ele está isento de críticas, como a gente disse. Teríamos aqui nós sentadinhos nessa cadeira, no ar-condicionado. Claro que isso tudo fica mais fácil, analisando o jogo com mais calma, mas as opções ali não foram as melhores. Marcelo Braga, já te chamando para conversa também, meu amigo. Outro ponto antes de passar para ti, Bragueto. O Michel Araújo, eu adoro jogadores polivalentes que podem atuar em mais de uma função, mas em 15 minutos do segundo tempo, o Michel Araújo atua em 3 posições, praticamente 5 minutos em cada. Isso, claro que interfere no jogo do atleta, enfim. Mas, Bragueto, uma coisa que eu gostaria de saber a tua opinião, suas considerações, é o seguinte. O Eric, nesse começo de ano, tem mostrado um futebol melhor, ao meu ver, obviamente, do que o Ferreira, né? Cada qual no seu lado do campo. Mas, por muitas vezes, principalmente nas transmissões aí que eu ando acompanhando, o Ferreira entra naquela lista de indicados como o melhor jogador e eu confesso não entender muito o porquê. Você acha que existe uma predisposição melhor com o Ferreira do que com o Eric Bragueto? Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, meu amigo, tudo bem? Cara, eu acho que os dois ainda estão numa fase de provação no São Paulo, assim, né? Um início de temporada, mostrando a que vieram. O Eric já marcou um gol, já deu uma assistência. O Ferreira ainda não viveu isso, né? Teve nesse jogo um destaque, assim, recebeu muitas bolas, teve chance de fazer gol. Aquele primeiro corte dele, que dentro da área, que ele chuta muito perto da trave, a bola inclusive desvia e o árbitro não dá escanteio, foi a melhor chance dele, mas ele teve outra, teve uma de cabeça, teve uma outra que ele invadiu a área, no próprio lance do pênalti, né, a bola sobra para ele, ele chuta em cima do goleiro. Acho que o Ferreira ontem foi melhor do que o Eric. O Eric, inclusive, teve uma chance de finalizar no cruzamento do Michel Araújo, que ele deu uma furada bizarra, assim. Acho que o Eric não foi um jogador muito útil ontem, mas também porque o Guarani estava se fechando muito ali com linha de 5. Não era um jogo para corredor, para jogador de correria e tal. Talvez tenha ficado um pouco mais difícil para ele jogar ontem em Campinas. Mas acho que os dois jogadores ainda estão numa fase bem inicial no São Paulo. Acho que não tem nenhum que está muito melhor que o outro, não. A diferença é que o Eric já conseguiu fazer um gol e teve uma atuação de mais protagonismo no jogo contra o Red Bull Bragantino. Acho que o que é importante a gente destacar, assim, a gente está falando sobre esse início do São Paulo, que é um início de muitos gols tomados, de fato são 9 gols em 9 rodadas no Campeonato Paulista, uma média alta aí, né, de um gol por jogo. Lances que se repetem, lances de cruzamento, lances de bola parada, um time que é desatento em minutos finais, né, tomou gol no fim do primeiro tempo nesse jogo contra o Guarani, já tinha tomado um gol contra o Bragantino no fim do segundo tempo, contra o Corinthians na vitória por 2-1, também tomou um gol no finalzinho do jogo e deu margem ali para o Corinthians sonhar com o empate. Então é um time que precisa estar mais atento em campo e eu acho que a gente precisa transferir isso. Óbvio, o Carpini é o comandante, é o cara que escala e que leva a campo, mas transferir isso para os jogadores também. Ontem era um jogo que o São Paulo não podia ter empatado com o Guarani, um dos piores times do campeonato, né? O São Paulo fez um primeiro tempo de muito volume, muitas chances criadas, e precisa fazer esses gols, precisa botar a bola na rede. O Galério teve uma ótima chance de uma bola enfiada pelo Wellington também, que saiu na cara e chutou bem próximo da trave. Acho que o São Paulo criou volume para ganhar o jogo. Acho que o mais inexplicável é parar de jogar no segundo tempo, né? O São Paulo, por alguns minutos ali, não fez nada. Era um deserto de ideias, um time que ia entrando gente, entrava o Rato, e aí bolas pela direita, jogadas ali de cruzamento, uma bola na trave, o Lucas tentando jogar, mas era um time muito pouco sincronizado e articulado no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo criou bastante e não fez, foi punido com gol de empate, e no segundo tempo parou de jogar. E aí eu me questiono um pouco mais, por que o São Paulo não conseguiu jogar, mesmo com peças importantes em campo? Entrou o Luciano, entrou o Rato, entrou o Lucas, o Bobadilha entrou, eu achei que entrou mal no começo, depois foi se encaixando no jogo e até ajudou na construção, mas por que o São Paulo foi tão pouco eficiente com jogadores importantes dentro de campo? Vocês têm alguma visão sobre isso?
Piorou, né? Ficou mais bagunçado.
Antes de falar ali o que a gente pensa e tal, vou passar para o Caio já, mas acho que o próprio Calleri fala na saída do campo, né? É muito importante, forte ali, porque é isso. Eu pontuei algumas questões, prazo, Caião também, de coisas que teríamos feito diferente se estivéssemos na pele de Thiago Carpini, mas brincadeiras à parte. Mas concordo muito contigo, viu, Braga, que você falou. Claro que o Carpini podia ter feito a opção A, a opção B, ajustado melhor ali alguma coisa ou outra, mas quem, né, tá em campo é que resolve a parada. Então, os jogadores, faltou, né, um pouco de uma atuação melhor dos jogadores, e o Calleri vai muito nessa linha, né, Pras, falando que ele brinca com ele mesmo, ele fala, pô, joguei mal pra caramba, né, então, enfim, eu acho que também tudo isso entra no pacote, mas ainda está muito possível essa classificação do São Paulo, que com o empate entrou na zona de classificação novamente e tem um jogo a menos que será, esse atraso será tirado no meio dessa semana contra a Inter de Limeira no jogo lá em Brasília. Caião, mas já para a gente finalizar poucos desse confronto sobre o Guarani e caminhar para os próximos assuntos, qual que é a sua ideia aí para o questionamento do Marcelo Braga?
Eu acho que quando ele passou a usar os jogadores que tendem a ser titulares, ele começou a improvisar outros jogadores e o São Paulo ficou muito bagunçado dentro de campo. Você mesmo falou que o Michel Araújo jogou em 3 posições diferentes. Aí, para encaixar o Lucas e o Luciano, ele coloca o Lucas na esquerda e o Luciano centralizado. Eu estou começando a achar, e não é só desse ano, que a gente vai ter que ter em campo ou o Lucas ou o Luciano, porque o Lucas, ele quer jogar centralizado, ele já pediu para jogar centralizado. E se o Luciano agora tem feito esse papel de meia, ou vai ser um ou outro. E aí a gente deve falar agora mais para frente, aí está chegando o Ramos, que também joga nessa posição centralizada. Então, o São Paulo, para encaixar todos os jogadores que a torcida quer ver, ele tem feito alguns, alguns ajustes que não estão funcionando. O São Paulo, na minha visão, no segundo tempo ficou bagunçado, ficou um time sem alternativas, um time que não sabia o que fazer quando tinha posse de bola. Para mim, piorou quando entraram os jogadores que a gente gostaria. Então, na minha visão, é isso. Ele está com dificuldade, e eu não sei se é ele, Carpini, ou qualquer treinador que tivesse no lugar dele agora, tem dificuldade de encaixar os jogadores com as características que o São Paulo tem. E leia-se para mim, ponto, principalmente, né? Luciano, Lucas e Ramos.
E tem um ponto, Caio, o São Paulo teve a semana livre de treinamento. Sim. Então o Carpini treinou o time que saiu jogando. Treinou um time com mais velocidade, com dois pontas abertos. No segundo tempo, o São Paulo parecia um catado em campo, assim. Ninguém sabia o que fazer direito. Jogadores renomados, os principais jogadores do elenco, como o Braga falou, estavam dentro de campo e o São Paulo não conseguiu jogar. Pelo contrário, as melhores chances do segundo tempo são do Guarani. Um chute fora da área perigoso, Rafael pega a última bola do jogo que o Guarani...
Cedeu contra-ataques, né?
Cedeu contra-ataques. Era um São Paulo sem disposição, era um São Paulo sem encaixe. São Paulo não tava encaixado. Então, acho que o Carpini vai ter trabalho, acho que é difícil também por conta das lesões. Em nenhum momento ele pôde, de fato, rascunhar o que ele acha de melhor do São Paulo. Mas a bagunça do segundo tempo é preocupante.
Sem dúvida.
Quando a gente fala, só tá na zona de classificação por causa do Rafael. Em vários jogos, tá?
Muito bom, muito bom o Paulistão do Rafael até agora.
Eu acho que vai a classificação... O São Paulo deve assumir a liderança no meio de semana, vencendo a Inter de Limeira em Brasília, e acho que a classificação não vai ser um grande problema, acho, tá? Depois tem jogo contra o Palmeiras e Ituano, né? Mas o que eu ia perguntar é se vocês acham que o Michel mereceria uma sequência, porque, assim, não foi um grande jogo, mas foi um jogador que foi um pouco diferente do Luciano. Acho até que foi melhor que o Luciano em alguns jogos, hein?
Primeiro tempo dele foi bom.
E eu acho que é possível esses testes. Eu não vejo com maus olhos, né? Eu falei dele jogar em três posições, eu vejo com ótimos olhos isso, inclusive, mas não num espaço tão curto de tempo, que eu acho que ele não consegue desenvolver. E é isso, uma hora ele tá aqui com dois jogadores de uma característica, de repente entra outro, foi o que o Caio e você falaram, né? Ele teve que ir se adequando conforme outros jogadores iam entrando, e aí prejudica o desempenho dele mesmo. Mas só para fechar com isso que o Caio nos trouxe, realmente, para um início de partida, eu enxergo ser muito difícil, a depender da partida, obviamente, depender do adversário que vai ser enfrentado, mas difícil encaixar Lucas, Caleri e Luciano juntos ali, principalmente se o Ramos também entrar mais frequentemente no time, enfim. Mas um último destaque do que você falou, Pras, a semana livre para treinamento, ela possibilita exatamente isso, porque você faz um apronte para os 11 iniciais ali, mas a partir daí você vai testando diversas possibilidades que podem acontecer no decorrer da partida. Então, ó, tomamos um gol, vamos precisar pressionar que os caras vão se defender mais. Ah, então, para essa situação eu posso tirar tal jogador, colocar tal, vou sair mais em três, vou colocar quatro, cinco jogadores na linha de meio de campo pressionando bastante. É por isso que a gente reclama tanto de tempo de treinamento, né? Porque o treinador, por muitas vezes, nem tem a possibilidade de treinar essas variações que acontecem durante o jogo, né? Então, realmente, ver que o Carpini tentou encontrar soluções que bagunçaram mais o time, eu acho que essa é a maior preocupação que pode gerar no torcedor são paulino. E, de novo, pode ter sido acaso ali de uma partida, ele pensou uma coisa, os jogadores executaram outra, beleza, acontece, mas é algo que liga o sinal de alerta e deixa o torcedor e a torcedora são paulinos e são paulinas preocupados. Caminhando aqui, já que vocês, né, falaram de Ramos Rodrigues já ser uma realidade de volta ao tricolor, vou chamar o Marcelo Braga para começar o assunto, trazer, né, os detalhes do que foi trazido no GE.globo, mas agora já é oficial, né, Braga? Ramos já está disponível, inclusive, para essa primeira fase ainda do Campeonato Paulista, porque ele entrou no lugar do Luiz Gustavo. Explica essa história para o torcedor e para a torcedora que ainda não estão a par de tudo que aconteceu. Então, peço para você, gentilmente, deixar isso tudo em pratos limpos.
É isso, eu fiquei atualizando o site da federação aqui o dia inteiro, né? O Ramos já está na relação, na lista do São Paulo para a primeira fase ainda do Campeonato Paulista. Ele seria inscrito só nas quartas de final. A partir das quartas, os clubes podem trocar quatro nomes da lista de 26 nomes, da lista A, né? A lista dos jogadores principais aí, que não são oriundos da base. Mas existe uma brecha no regulamento, que é quando tem um jogador machucado e existe um laudo médico que aprova que ele não, que atesta que ele não pode jogar mais durante o campeonato, ele pode ser substituído a qualquer momento. Então, o São Paulo apresentou esse laudo hoje para a lesão do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo teve uma lesão no tendão de Aquiles e vai ficar fora de 4 a 6 semanas. Então, não poderia mais jogar o Campeonato Paulista. O São Paulo apresentou o laudo hoje para a federação, botou o Rames nessa lista, então o colombiano está pronto e apto e registrado e disponível para o técnico Thiago Carpini para esse jogo de quarta-feira contra a Inter de Limeira em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Só que pelo tom do Thiago Carpini na entrevista coletiva, o Rames vai comer um banco aí, né? Vai ter que mostrar que quer de fato jogar, que entende a hierarquia do time, porque o Carpini deixou muito claro isso, né? Aqui tem hierarquia, aqui tem regras, aqui as coisas funcionam de uma forma pré-estabelecida, né? Então ele já deixou todos os recados na entrevista coletiva de ontem para mostrar que o Rames vai ter que comer a massa para ganhar uma vaga no time titular, né?
Prazito. Entra de novo aquela velha discussão, né? Rames vai ser encaixado no time, tem que respeitar os processos. Quero saber o que você pensa de tudo isso. Nesse sentido, eu tô junto com o Carpini. Eu acho que não seria nada legal, ele perderia até, de certa forma, a mão ali um pouco do grupo, se ele voltasse já e, não, eu tô te dando a 10 aqui, né? Mesmo que simbolicamente, que não vai mudar a numeração do Luciano para ele, mas tô te dando a 10, você entra no time e faz o que você quer. Eu acho que o Carpini nesse ponto tá agindo corretamente, principalmente pensando nos demais atletas do elenco, né?
Com certeza, além da forma que ele falou na coletiva, que o Braga falou, ele dá um outro recado, quando ele é questionado sobre ele ter ido falar com o Rames, ele fala, não, o Rames que veio falar comigo. Uhum. É mais ou menos assim, ele que quis sair, ele que tava insatisfeito e queria deixar o clube, ele veio falar comigo, depois falou com os jogadores, antes disso falou com a direção e tá reintegrado, depois fala em respeitar os processos. Eu acho que o Rames vai começar no banco, acho que vai começar sendo opção, obviamente, se começar a ter algum destaque, pode pleitear uma vaga, claro, entre os titulares, mas acho que ele perdeu muito tempo. Eu acho que a relação Rames, ela tá toda errada desde o início. Sim. Pode até dar certo agora, mas vai ser aqueles casos no futebol em que dá certo por meios errados, porque foi tudo errado. Desde que ele chegou, o Dorival não houve aquele encaixe, tinha problema com a comissão do Dorival, como a gente já deu no GE. Agora, esse ano, poderia ter sido melhor conversado, tudo, a relação Rames-diretoria, Rames-Carpini. Eu acho que o Rames se dá bem é com os atletas, isso todo mundo fala, que ele é um cara muito humilde, apesar de ser mundialmente famoso, é um cara muito humilde com os atletas, mas eu acho que a relação Rames e instituição São Paulo, ela tem tudo para dar errado, para continuar dando errado. Se der certo, é porque é um ponto fora da curva, mas ela é toda mal costurada.
É que esse ponto de ter essa boa relação com os atletas já o coloca numa posição...
Ajuda
muito, eu acho.
Muito.
Coloca numa posição de... Ó, dá tempo de
mudar,
de recalcular essa rota, de voltar atrás, porque assim, se ele não tivesse uma recepção boa dos atletas, se ele fosse visto como cara problema, aí eu acho que não tinha mais caminho de volta.
Não, pro Rames, o melhor momento para voltar a ficar disponível no São Paulo é agora. São Paulo sem vencer a 4 jogos, precisando de algo novo, precisando melhorar o seu futebol, carente de algo, de uma solução. Porque pro Rames, para entrar naquele time da Supercopa, naquele momento, com um time ajustado, os 11 aí bem definidos pelo Carpini, ele ia chegar, ia ficar no banco e era isso. Agora ele tem a chance de entrar, fazer um gol de falta, fazer a dinâmica do São Paulo melhorar e virar, cair nas graças da torcida e ter o protagonismo que ele quer. Então, assim, por linhas tortas, o cenário para o Rames é positivo. Ele pega uma terra que não está perfeita e é o momento que ele pode se destacar e ganhar essa moral com a torcida. Mas concordo com o Prazo, assim, acho que a relação dele com o Carpini, ele vai ter que reconquistar o treinador, sabe? Por tudo que ele fez, por não ter ido na Supercopa, está muito claro que isso incomodou todo mundo, né? Ele não ter viajado para Belo Horizonte, não ter ficado com o grupo, não fez nenhum postzinho ali para comemorar o título dos companheiros. Acho que esse episódio pesou bastante na relação com a comissão, ele vai ter que reconquistar. É tipo aquele término quando você volta e fica aquela rusguinha do passado, sempre voltando, sabe? Sempre jogando na sua cara. É isso, o Rames vai ter que apagar esse passado dele com... uma comissão.
E normalmente acaba em divórcio, né?
Exatamente. Ô, Caião, deixa eu te...
Se tiver divórcio, o São Paulo vai ter que pagar pensão, viu? Porque tem um valor aí.
Pois é. Mais uma.
É, eu ia falar exatamente isso, não é o primeiro divórcio do tricolor paulista, né? Mas, Caião, o Prazo em algum momento até falou, né? Pô, o Ramos pode voltar esse time, começar a atuar bem e passar a pleitear, né, dentro de campo, sua vaga no time titular. Eu acho que isso é o que todo torcedor são paulino espera, não?
O Braga falou do melhor momento dentro de campo, e eu diria que é o melhor momento para a torcida também, sabe? Tá justamente por a gente estar nesse processo aí de mudança, muitos jogadores que estavam lesionados, a torcida tá carente de alguém criativo, de alguém que muda a dinâmica do São Paulo. São Paulo estava muito encaixado, São Paulo estava jogando bem e não via espaço e eu não via a torcedor pedindo. De repente, de uma hora para outra, o Ramos passou a ser solução sem nem sequer ter entrado em campo. Então, acho que não só dentro de campo, como fora dele, o ambiente é totalmente favorável a ele. Agora, precisa ver se ele quer, né? Se é o que ele está disposto a fazer, se ele está disposto a correr do jeito que o Carpini pediu. Ele vai ter 3 jogos aí para mostrar que é útil, porque logo, logo tem uma Libertadores. E o Muricy também, né, tem dado algumas indiretas agora, porque não dava antes também, né? Antes não havia necessidade de encaixar o Ramos. Agora já há uma necessidade de fazer o time correr para o Ramos, porque o Muricy disse, ele é craque, então por que não fazer o time correr por ele, né? Acho que esses próximos 3 jogos vão dizer muito sobre o futuro do Ramos no São Paulo.
Realmente o tom mudou um pouco, viu-se que é necessário, né, essa readequação de rota, um pouco por parte de São Paulo e muito por parte do Ramos, né? Então, eu acho que é o que também, além do Thiago Carpini, toda a direção São Paulina espera. Afinal, eles trouxeram, eles não querem que seja um capítulo ruim, né? Porque até o momento, até ele, antes, né, dele pedir para ser reintegrado ao elenco, o que se discutia por aí era: nossa, foi a pior contratação da história de São Paulo, foi assim, a maior decepção, não a pior contratação, mas a maior decepção. E todos ali na diretoria com certeza torcem, né, e estão mexendo ali seus pauzinhos para mudar essa impressão que ficou.
Ou a gente tem um Ramos que quer voltar a ser protagonista de uma equipe, que quer vestir essa camisa, que quer ajudar o São Paulo, ou a gente tem um Ramos que só quer se manter em forma até a Copa América e está esperando a próxima janela abrir em atividade. Então a gente precisa entender o que que ele quer, qual que é a motivação do jogador, né? E acho que a gente só vai ter isso muito claro a partir dos jogos e a partir do que ele apresentar para o São Paulo.
E o que eu posso falar disso daí, só um
Lembrar.
pitaquinho em cima do que o Braga falou, é a prioridade do Ramos esse ano é a Copa América. Tô falando porque converso com pessoas próximas e a prioridade dele é a Copa América. Até por isso que ele mudou de ideia também. Ah, o Ramos é bonzinho, o Ramos quer. Não, o Ramos ele quer jogar bola. E assim, as propostas que chegaram não agradaram tanto. Ele ia para um time dos Estados Unidos em que também não tinha um nível tão grande, pelo que as pessoas próximas a ele viram, e ele acha que tem condições de jogar e de agregar no São Paulo. Por isso ele deu o passo atrás, por isso conversou com todo mundo e foi reintegrado. Mas o Ramos pensa muito na Copa América desse ano e tem data FIFA já em março, agora ele pode desfalcar o São Paulo.
Não, com certeza, essa questão de não ter chegado nenhuma proposta que brilhasse os olhos, que ele visse também com um cunho esportivo bom, pesou muito para ele
Pesou.
falar: opa, peraí, deixa eu repensar um pouquinho aí que eu andei fazendo e vou dar uns passinhos para trás, claro, pensando em dar outros tantos passos para a frente.
JP.
Agradecer a galera que está acompanhando a gente aqui, Bragueto, só rapidinho: Alois Raca, o Yuri Martins, o Danilo Rafael, o Helder Cavalcante, o Django, o Leandro Xavier, muita gente discordando de você, viu, Braga? Falando que gostou do futebol do Eric, que achou que ele estava melhor do que o Ferreira. Muita gente falando, né, que o Ramos tem que entrar, o Lucas, o Leandro Xavier, na verdade, falando do Ramos no meio, Lucas, segundo atacante, e o Luciano caindo para o banco. Muito do que a gente discutiu aqui. Galera que está chegando, peço para deixar o like, compartilhar com os amigos, com as amigas. Vocês perderam um pouco da discussão? Acompanha a live até o fim, depois volta para reacompanhar ali o comecinho. Mas, Bragueto, essa questão de não ter chego proposta, enfim, você ia comentar algo ainda sobre James Rodríguez.
Não, só ia dar uma informação. Da lista de 26, agora o São Paulo tem 9 estrangeiros, tá? Vou pegar até uma colinha aqui: Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Galopo, Michel Araújo, Bobadilha, Caleri, James e o Ibali, né? O regulamento da CBF, que é o mesmo regulamento da Federação Paulista de Futebol, permite que 7 jogadores possam ir para o jogo, né? Entre titulares e reservas. Então, 2 aí sempre vão ficar fora da lista de relacionados. É um problema que o São Paulo já tinha com 8 e agora com 9. 2 vão ficar de fora nessas próximas partidas.
Muito bem lembrado, Braguito. Esse é um problema, né, que vem acompanhando o São Paulo há algum tempo. O São Paulo, inclusive, encabeçou o movimento, né, no ano passado para que esse limite de estrangeiros fosse aumentado. Antes era 5, foi para 7 e já também está aí participando do movimento para querer subir para 9. Enfim, o São Paulo está sempre à frente dessa discussão porque nos últimos anos tem contado com muitos estrangeiros. Mas, Bragueto, falando também em possibilidades de chegada, aí sim, de jogadores brasileiros, afinal, o São Paulo, inclusive, né, isso foi um pouco de pauta pensando em reforços, né, Praz? Porque com esse tanto de estrangeiros no elenco, por mais que pintasse uma boa oportunidade, né, de mercado, como o presidente Júlio Casares gosta de falar, ou de monitoramento via o setor de scout da equipe, ficaria difícil de pensar num jogador que vai entrar nessa rotação com uma minutagem boa, principalmente falando um reserva imediato para o Calleri, ou talvez um lateral esquerdo, mesmo que tivessem oportunidades boas de estrangeiro, acaba atrapalhando um pouco isso, né? Então o gancho que o Braga deu também é importante para esclarecer para você, torcedor, para você, torcedora, o porquê, né? Que muitas vezes pode ser que um estrangeiro tenha sido mapeado pelo scout, tenha sido até oferecido ao clube e não chegou, né, a fechar com a equipe tricolor, porque é um problema que traz. Mas parece que tem um brasileiro aí que não joga no Brasil, joga em Portugal, que tá na mira do tricolor, é isso, Praz?
É isso, André Silva, né, Braguinha? O Vasco também tinha interesse. Eu acho que a posição mais carente junto com a lateral esquerda. Para mim, mais a lateral esquerda e depois esse reserva pro Calleri, assim, é fundamental, só que passa muito por um acerto também com o clube, né? Com o André Silva tá tudo certo, só que o São Paulo tem esse problema. Sempre que o São Paulo vai negociar, nunca é uma negociação tão tranquila, porque tem o lado financeiro, né, Braga?
Só. É isso, vai precisar pagar, né? Um jogador que
faz só isso. Só um detalhe, né? Um detalhezinho.
No início do mês. Acabou dando errado o negócio dele lá, mas é um jogador que precisa ser comprado. Mas interessante o movimento do Vasco, né? De sair de cena e falar, parece que tá fechando com São Paulo ali. Até tentei tirar isso de um membro da diretoria hoje e não consegui. Não sei se você teve respostas para ele, mas tô achando que, de fato, o negócio tá andando aqui pelo São Paulo, hein?
O que me falaram é que o São Paulo costura, busca um meio de finalizar o acerto, o acordo. De novo, o São Paulo queria não pagar o valor de uma vez, né? Que os portugueses pedem, e esse é o imbróglio ali. O São Paulo tenta jogar mais para frente, em parcelas, isso.
Tô monitorando o Instagram dele, né? E aí tinha um comentário na última foto do Casimiro, do Cazé, que é vascaíno, né? Falando, vem pro Vascão, um negócio assim. Cadê? Oiê, ele mandou um oiê. Aí um perfil Estádio do Morumbi respondeu, oiê. Então é a briga de... Vamos ver quem leva, né, o jogador nessa negociação das redes sociais.
São Paulo tem que pedir ajuda pro Casemiro dele, né? Que
exato. Tá lá na Madrid. E nesse exato momento, Caio Domingos já tá pegando seu celular, nosso influencer tricolor aqui, pra bater de frente com o Casemiro Miguel, hein, Caio? Torcida tricolor não espera menos de você, tá bom? Mas quase brincadeiras à parte, meu amigo. Brincadeiras à parte, meu querido, é um jogador que São Paulo tem monitorado há algum tempo, a gente já faz algumas semanas, né, que vem ouvindo falar dessa possibilidade, e você brincou, né, pô, só falta o detalhe de pagar. Como é que você enxerga tudo isso, essa possibilidade de um jogador com uma idade jovem, mas aquela idade já que é o auge do jogador, né, entre os 26, 28, costuma ser o auge dos atletas, não só no futebol, mas em outros esportes também, e chegaria para ser esse tão sonhado, né, podemos dizer assim, reserva do Calleri, que você conhece, do André Silva, mas também quero seus comentários dessa questão, né, porque parece fácil, mas depois fica um embrólio, fica uma dúvida do quanto vai pagar agora, paga depois. Conversa-se na casa dos 20 milhões de reais, é isso, né, Praça?
Por aí, isso. Esse valor.
O que você acha de tudo isso, Caião?
Eu acho que São Paulo precisa de um reserva para o Calleri, isso é fato. Eu conheço pouquíssimo do André. Eu vi agora alguns lances no YouTube, quando começou a ventilar a história. Parece que tem uma bola aérea boa, assim, mas é aquela questão, né? 20 milhões para um jogador reserva, sendo que o São Paulo está na situação que está. Não sei se é a melhor ideia, mas eu, se fosse São Paulo, traria, até porque, se vocês falaram que ele foi analisado pelo scout, né? A partir de agora não tem mais análise, que nosso querido Dorival levou todo mundo para a seleção, então é melhor levar, acertar logo com o último que foi analisado, né? Porque agora a gente não tem mais scout, então vamos trazer esse mesmo.
É isso, é um trabalho feito. Ele, como outros tantos jogadores, né, estavam sendo monitorados. É um trabalho, né, contínuo esse trabalho de scout. A gente vira e mexe, cita isso, mas é legal esclarecer para o torcedor como é que funciona basicamente, né? Os caras estão sempre analisando, sempre monitorando jogadores que. Principalmente aqueles que não são de conhecimento, né, grande conhecimento do grande público. Então é interessante. Caião já deu
O que me
uma
falar
alfinetada também no Dorival, né, Traz,
de
mas
estar levando
traga os
todo mundo.
bastidores aí.
Tá duro, Caio. Dorival quer levar todo mundo. Tentou o
Oh,
Muricy, né?
Dorival, o Muricy é o scout, é o preparador físico e falou que saiu pela porta da frente. Eu já tô achando que não.
Mas traga os
Ah, vai levar
bastidores
do
aí desse...
Palmeiras, do Flamengo. Pô, por que que vem mexer aqui com a gente? Valeu, o Palmeiras não tá indo bem, leva de lá.
O que me passaram, eu perguntei dele para duas pessoas no São Paulo hoje, me passaram, o Caião falou do Calleri, que é um perfil muito parecido com o do Calleri. Bom cabeceador, vive a melhor temporada da vida dele, tem média de meio gol por jogo, né, nessa temporada lá em Portugal. Me passaram que é um perfil muito semelhante, eles queriam isso mesmo, um cara forte fisicamente, que sabe fazer pivô. Então, assim, eu confesso que eu também não via a fundo jogos do André Silva, tô falando em cima do que eu ouvi, é um perfil parecido com o do Calleri.
E eu conversei com o
Muito.
Paulo Kurra, né, que foi técnico dele no Vitória de Guimarães no ano passado, por 40 dias, e ele me falou que é um jogador que também cai muito pelos lados, não é só um centroavante novizão fixo dentro da área, não. Um jogador que pode fazer também caindo pelos lados, como segundo atacante e tal. Então, ele elogiou bastante assim a capacidade técnica desse jogador.
Eu ia comentar isso. Eu vi um pouco dele também. Claro, a gente vai pesquisar, tentar buscar material dele mais a fundo, analisa muito número, mas esse ponto que o Braga trouxe me chamou a atenção. Ele é um cara que consegue sair da área, faz esse trabalho, que o Calleri também faz. Muitas vezes a
Sai
galera.
da área, faz
Ele
pivô.
faz, exato. Ele não, ele, o Calleri não é um jogador, um centroavante criador de jogadas, no tipo um Harry Kane, assim. Claro que a galera vai cornetar aí no chat, guardadas as devidas proporções, mas um cara que sai da área para achar um passe para os pontos que vão entrar. O Calleri não é esse jogador, mas ele também sai muito bem da área para fazer esse trabalho de pivô fora da área, fazer uma dobradinha com os pontos. O André tem uma característica um pouco diferente, cria um pouquinho mais, mas principalmente vai dar esse apoio para os jogadores. Também não é um 9 que tem totalmente esse perfil de jogador de um 9 passador, assim dizendo. Mas pensando, né, para manter o padrão da equipe. Quando o Calleri não puder ser utilizado, acho que faz sentido buscar alguém que se assemelhe. É claro que todo jogador vai ter características específicas, é
Diferente.
impossível ter dois jogadores exatamente iguais, e é óbvio, é bom também que sejam diferentes para você ter possibilidades no decorrer das partidas de alterar
Eu,
isso.
o ano passado tinha o Eriksson, só que era um cara canhoto, um cara que não faz tanto pivô, era mais de arranque, né, de velocidade.
Sim.
Pelo que a gente vê, o André também pode fazer esse trabalho de pivô, é um bom
Sim.
cabeceador. Então, assim, parece que muda menos o perfil. Quando o São Paulo jogava com o Eriksson na temporada passada, mudava um pouco o perfil. Acho que, ou o David ali também, acho que talvez ele possa manter um pouco mais o perfil de quando não tiver o Calleri, para quando não tiver o Calleri.
Com certeza. E assim, o Eriksson, eu e o Caião, lembro muito bem, a gente, né, viu com bons olhos a chegada dele, achou que era uma boa alternativa ao Calleri, que também fazia bem o pivô, mas tinha suas características diferentes, poderia possibilitar outras formas de jogar, mas infelizmente a trajetória dele no São Paulo foi marcada pelas lesões, pela falta de sequência. Então, assim, a gente sempre faz uma análise prévia, mas vamos ver no dia a dia, né? Se caso seja confirmado, né? Se as negociações avançarem mais com o André Silva e ele chega ao São Paulo, a gente vai poder analisar com um pouquinho mais no detalhe, enfim, tudo que está acontecendo. Meus amigos, minhas amigas que estão acompanhando e meus amigos que estão aqui ao meu lado nesta live, estamos chegando já ao fim. Marcelo Braga, deixa as considerações finais contigo, se deixei escapar alguma coisa aqui de relevante para durante o dia, essa semana, início de semana, tricolor, o momento é agora. E se também tiver aquela quentinha guardada no bolso, o momento é agora, meu caro.
É isso. São Paulo tem voltas, né? Arboleda e Diego Costa voltam nessa rodada. Os dois cumpriram suspensão contra o Guarani, devem formar a dupla titular de zaga. O São Paulo não vai repetir a escalação mais uma vez, né? Isso tem sido um problema aí para o Carpini. E uma outra notícia que aparece nesse momento é que na quinta-feira teremos um evento no Morumbi para oficialização da parceria dos Name Rights com a Mondelez. Então, um evento do departamento de marketing que está organizando quinta-feira no Morumbi. Então, teremos novidades. Provavelmente a nova fachada já pode estar disponível ali na frente do estádio. Então, vamos ver quais serão as novidades nessa semana para essa parceria que tem caído, hein, no linguajar do torcedor. Não tem, não? Vocês acham?
Eu acho que sim, pegou também. Legal.
O vídeo de apresentação foi genial, né?
Muito bom.
É, isso que eu ia falar, as peças publicitárias têm ajudado demais nisso, têm sido boas, então fortalece também esse trabalho aí a ser feito, mas também acho que já caiu no gosto do povo, viu? Prazito, tem alguma quentinha aí também reservada a nós, algo que eu deixei escapar aí de relevante? O momento é agora.
Sempre aquela satisfação, né, Joãozinho, a mais quentinha que eu tenho agora, ouvi falar aqui, me cantaram aqui, que o Ramos deve jogar com a camisa 55 mesmo. Ele era 19 o ano passado, que queria mudar os ares, então talvez pinte com a camisa 55 quarta-feira. Vamos ficar de olho, mas há essa forte possibilidade. E a saideira, o último pitaco, a gente falou muito da construção do time. Para mim, o Carpini vai começar a acertar quando ele levar em conta a importância do Lucas Moura. Eu acho que o São Paulo tem que moldar em volta dele. O São Paulo tem um cara extra série, fora de série, que é o Lucas. Se ele sente bem à vontade jogando ali atrás do centroavante como homem solto no meio, acho que ele tem que jogar assim, até pelos arranques, pelo um contra um, pela velocidade que ele tem. Para mim, o São Paulo tem que se moldar através do em volta, em torno do Lucas Moura. Aquele abraço.
Perfeito, tô contigo, né? Se o Muricy recentemente andou dando algumas entrevistas, né, pensando nisso para o Ramos, aí eu tendo a concordar exatamente mais contigo com o Muricy, com todo o respeito do mundo, que o tanto de futebol que o Muricy sabe é infinitamente maior do que o meu, mas nesse caso eu tô mais contigo, viu, Prazer? Se o São Paulo tiver que pensar em moldar o jogo, né, para algum cara diferente, esse cara diferente é o Lucas Moura. Caião, suas considerações finais, meu amigo, se quiser dar um pitaco até bem rapidinho sobre isso que eu e o Pra falamos aqui, sobre moldar o time para o Lucas, também fique à vontade.
Bom, eu acho que esse time do São Paulo, e não é de agora, ele se destaca, ele joga bem quando ele joga no limite, quando ele se entrega até o máximo. E é utopia a gente imaginar que o time vai jogar 76 jogos na temporada no limite. Mas o São Paulo precisa, pelo menos nas próximas duas rodadas, quarta-feira para se consolidar na liderança e depois num clássico no Morumbi para pagar a má impressão que ficou do último clássico lá, jogar no limite. Para a gente ver qual é o potencial do São Paulo para uma Libertadores que vai começar daqui a pouco. Então eu só espero que, independente dos jogadores, de qual o esquema tático que o Carpini molde, eu também prefiro que seja para o Lucas, por mais de uma questão, não só pela questão dentro de campo, mas que, independente do esquema tático, o São Paulo volte a jogar no limite, como jogou nos últimos alguns jogos já essa temporada, como jogou em Itaquera, como jogou no Mineirão. Então, que o São Paulo volte a jogar da forma que o torcedor espera.
Muito bem, Caião. Agradeço demais sua participação, participação de Marcelo Braga e também de Felipe Ruiz, que esteve aqui ao meu lado. Lembrando que o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, lá em Brasília. Mando é da Inter de Limeira, que vendeu o mando. Vai ser lá no estádio Mané Garrincha, na capital federal. Fique de olho aí, porque Marcelo Braga promete trazer detalhes aí sobre essa partida lá em Brasília, como é que tá a situação do gramado. Fique de olho também no GE, na TV Globo, que Felipe Ruiz e suas produções também estarão ali à função de informá-lo, torcedor e torcedora. No mais, fica o convite. Sempre dê uma olhada lá no GE.globo, no GE também na hora do almoço, ali já tradicional, na TV Globo e também no Sport TV, para ficarem de olho a par de tudo sobre o Tricolor Paulista. Se você curtiu essa live, dá uma moral pra gente aí, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Você que está nos ouvindo em formato de podcast, também não deixe de compartilhar com os amigos e amigas, se inscreva ou siga o feed do GE, a depender do seu agregador preferido. Um abraço, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol. E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Gol!
Posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu. Gol!